Então, se pegar dos 16 fundadores de unicórnios do Brasil, nós temos 10 que passaram pela USP, 5 pela FEA. E até nós brincamos aqui, né? Se for olhar o nosso CEP, que é a nossa avenida aqui da FEA, né? Que a Poli é a nossa vizinha, nós podemos contar como 9 fundadores e cofundadores que estão aqui nessa avenida da USP.
É o Vale do Silício, aqui no Brasil.
É o Vale do Silício do Brasil, exatamente. Então, quem quiser conhecer o Vale do Silício, estamos aqui, vem, por favor, vem nos visitar aqui na FEA.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem tá falando é o Milton. Eu sou fundador do FEA Angels, me formei na USP, atualmente sou diretor do Fala Freud e nas horas vagas investidor anjo. Quem tá aqui comigo hoje é o professor Marcelo Pedroso, aqui da Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo, Marcelo.
Olá a todos, olá Milton. Uma grande satisfação receber o convite aqui e contribuir com vocês aqui nas minhas experiências tanto acadêmicas quanto profissionais. Né? Sou professor aqui da FEA, trabalhei muito tempo no mundo corporativo, então agora virei professor e nas horas vagas também empreendedor.
Muito bom, professor. Hoje eu tenho o prazer de ter aulas com você, né, no mestrado da USP. Daqui a pouco a gente entra mais no detalhe aí, mas antes de aprofundar esse tema aí do mestrado da USP, que tenho escutado falar muito bem além de fazer esse curso, né, eu queria entender um pouquinho mais de você, professor. Quem é o Marcelo, de onde ele veio, como ele veio parar aqui na USP?
Pois é, vou tentar encurtar uma história que talvez seja um pouco longa, né, mas basicamente eu tive uma trajetória, eu diria que clássica, na minha época, na minha geração. Eu sou engenheiro de formação, me formei aqui na Poli em engenharia de produção e fui trabalhar em empresas, principalmente em empresas de manufatura e, ao mesmo tempo, eu dei prosseguimento aos meus estudos na engenharia de produção. Então, aí eu fiz um mestrado e um doutorado na própria Poli Produção. Tanto é que o pessoal da FEA brinca aqui, né, que eu sou um puro sangue por ter feito exatamente isso, né, Poli Produção, graduação, mestrado e doutorado, né? Aí o puro sangue deixou de ser puro depois que eu fiz outras coisas, né? Que aí eu fui para medicina, enfim. Pois é, então, eu tive essa trajetória e aí durante o meu mestrado, doutorado em engenharia de produção, eu trabalhei exatamente com isso. Primeiro nas empresas, peguei uma experiência que nós chamamos de engenharia de chão de fábrica, literalmente chão de fábrica, eu ia pro chão de fábrica ver como é que estavam os processos de qualidade, principalmente nos processos de planejamento de produção. E depois comecei a trabalhar em empresas, uma startup na época, né? E foi aí que eu aprendi o que é uma startup, e realmente foi uma bela startup, cresceu aí no boom da chamada bolha dos negócios eletrônicos, né? O e-business, empresa americana, fui para lá, fiquei um tempo lá, voltei para o Brasil e montei a divisão de consultoria dessa empresa. Na época chamava i2 Technologies, de I2. Era uma empresa de sistemas inteligentes, né? Não se falava muito em inteligência artificial, mas usava inteligência artificial, algoritmos matemáticos para auxiliar os processos das empresas de supply chain. Previsão de demanda, alocação de demanda às capacidades, aos processos logísticos, olhava estoques, tinha algoritmos matemáticos altamente sofisticados que os indianos desenvolviam, né? Era uma coisa bem engenharia de produção na veia, né? E depois disso eu passei a atuar em consultorias, grandes consultorias, né? Trabalhei na Ernst Young, Deloitte, divisão de consultoria, e depois fui trabalhar na IBM, divisão de consultoria. Assumi posições de liderança, eu era líder da prática de supply chain dessas empresas, né? Ernst Young, depois Deloitte, depois a IBM, fui líder da América Latina de supply chain, da oferta de supply chain, né? Então eu trabalhei muito tempo com supply chain, até que chegou um dado momento da minha vida que eu falei, bom, está na hora de se reinventar. E nessa reinvenção eu fui fazer aquilo que eu gostaria muito de fazer, que era trabalhar com inovação ou no setor de saúde. Eu digo ou porque quando me perguntaram na IBM o que eu gostaria de fazer, eu falei exatamente isso, ó, quero trabalhar ou com inovação ou na saúde. Se eu falasse os dois ao mesmo tempo, eles iam dizer, bom, acho que não dá, né? Nessa época aí eu fui, nessa minha reinvenção, resolvi fazer um segundo, já havia feito aqui na própria FEA, um pós-doutorado, resolvi fazer mais um doutorado em medicina. Medicina, na realidade, na Faculdade de Medicina, onde eu fui estudar gestão estratégica na saúde. E exatamente nessa época, eu tinha acabado de entrar também numa certa startup, vamos chamar assim, né? De consultoria e de gestão do conhecimento, quando eu fui fazer um projeto no Grupo Fleury de consultoria, eles me convidaram para uma posição de executivo de inovação. E aí, exatamente aquele sonho que eu tive quando eu busquei a minha reinvenção, que era trabalhar ou com inovação ou com saúde, eu consegui, talvez por um acaso do destino, se isso existe, ou pelo menos dado que eu investi a minha motivação para isso, eu acabei atuando como executivo de inovação na saúde, no caso, no grupo Fleury. Né? E aí fiquei 3 anos lá, sempre olhando as vagas aqui na USP. Meu sonho, na realidade, era entrar aqui como professor no departamento de administração. Eu já tinha um vínculo histórico com a USP, não só com a formação que eu tive aqui, mas principalmente com o meu pai. Meu pai foi professor aqui da universidade, fez uma carreira inteira na universidade, graduação, mestrado, doutorado, livre docência, né? Eu tive esse exemplo aqui, quis dar prosseguimento a essa trajetória, foi quando entrei há 9 anos atrás, né, via concurso público, aqui na FEA. Bom, na FEA assumi várias, fiz várias atividades, né, e recentemente eu assumi, recentemente que eu digo há 2 anos, né, a coordenação do mestrado profissional em empreendedorismo. Então estou resgatando aqui aquele meu, diria que perfil inovador e empreendedor, na tentativa de fazer uma aproximação, uma junção, um alinhamento entre o que é desenvolvido, o conhecimento que é desenvolvido na academia, ou seja, na universidade, com o conhecimento prático que vem aí dos empreendedores e do mundo corporativo. Acho que é isso. Mais alguma coisa?
Pouca coisa, né, professor?
Eu acabo não contando tudo, né? Enfim, mas eu vou contar mais uma, né? E até pensando em próximas reinvenções, a questão de 2 anos atrás, eu comecei a fazer um curso de formação em psicanálise. Então, eu vou ser um engenheiro psicanalista, né? Acho que isso, em um dado momento, deve virar algum tipo de inovação.
Vou até fazer uma pausa aqui, convidar você para se cadastrar lá no Fala Freud depois. Quem sabe você pode ajudar muita gente com a gente.
Pois não, eu não sei o que eu posso contribuir agora, mas assim que eu me formar... mas eu me cadastro lá, mas de qualquer forma... Hoje eu já estou, inclusive, atendendo no formato de estágio, faz parte da formação, né, esse lado prático, né? Mas o que me motivou, na realidade, foi, principalmente, quem tem uma carreira de engenheiro, uma carreira bastante, eu diria que técnica, né, conseguir entender elementos que estão no lado mais humano. E quando se fala em psicanálise, é um lado humano mais desconhecido, que é o chamado inconsciente. Então, quando nós entendemos que uma boa parte do nosso processo decisório passa por esses processos inconscientes, nós começamos a entender muito o nosso processo decisório, seja como pessoa, seja como professor e seja como empreendedor. Então, o que eu venho pesquisando mais recentemente, principalmente até para finalizar o curso, é essa junção entre psicanálise e empreendedorismo, principalmente no sentido de entender quais são algumas das características de um perfil empreendedor.
E você já tem algum spoiler aí do que você identificou? O que é que o empreendedor ideal? Como ele toma a decisão? Quais são os desafios?
Então, pois é, isso é bem interessante, né? Na perspectiva da psicanálise, né, principalmente, eu diria que uma boa parte do... Isso é um spoiler, tá? De uma coisa que eu diria que é uma hipótese hoje que eu tenho... Tô pesquisando ainda, tá bom? Então, dá um desconto aqui. Mas tem um pouco a ver também com a minha experiência, que basicamente é o seguinte... O empreendedor é um sujeito, é uma pessoa altamente resiliente. Então, essa capacidade que ele tem de lidar com frustrações, no meu entendimento, tende a ter aprendido isso desde cedo, particularmente na formação das suas características, da sua estrutura psicanalítica, da sua personalidade. E uma vez que ele aprendeu a como lidar com frustração em vários momentos da sua vida, ele pode sim agora começar a lidar com frustrações, eu diria que fortes, particularmente quando se fala em empreender e num empreendedorismo inovador, a capacidade de lidar com frustrações, com a resiliência, a capacidade de agregar pessoas em volta, ele pode até aprender hoje, mas eu diria que tem muito perfil que ele aprendeu ao longo da sua formação, seja ela aprendizado com os pais, com os processos que a pessoa passou no seu ambiente, enfim, escolar e universitário. E aí, uma vez que ele colocou esse aprendizado, e muito disso acaba acontecendo em processos inconscientes, eu creio que ele tem mais ferramentas para lidar com as frustrações inerentes a um processo empreendedor. Frustrações no sentido de ele não vai acertar da primeira vez, né? Eu acho que até uma das formas de avaliar um bom empreendedor é perguntar quantas vezes ele bateu cabeça ou, de uma certa forma, lidou com alguns fracassos. Isso vai mostrar muito da capacidade que ele tem de lidar com frustrações ao longo do tempo até acertar. Eu acho muito difícil, se alguém conhecer um caso, até peço para trazer para mim aqui, para eu mostrar na fé, do empreendedor que acertou na primeira vez, né? Ou seja, nunca pivotou. Se você perguntar para qualquer empreendedor se ele já pivotou, ele vai falar assim, claro, N vezes. Ele pivotou porque ele teve a capacidade de lidar com uma frustração, de não dar certo a primeira vez, a capacidade, a resiliência de se adaptar e aprender com isso e, portanto, tentar outras vezes até acertar. Então, esse tipo de comportamento, que é muito fácil falar, mas para quem já passou por isso, não é tão simples assim.
Tem algum empreendedor que vem à sua cabeça quando você fala desse assunto, né, de psicanálise? Fala, pô, aquele cara teve uma inteligência emocional brilhante para tomar decisões.
Então, posso falar alguns exemplos de fora e de dentro, né? Talvez o exemplo de fora mais claro para mim é Steve Jobs. Ele conta a história dele em vários momentos, principalmente em vídeos do YouTube, que aí ele é mais espontâneo, né? Ele foi adotado pelos pais, né? Portanto, já foge um pouco daquele padrão que a sociedade está acostumada a dizer que esse é o padrão tradicional, muito embora ser adotado é uma coisa muito natural, só que nem sempre isso é encarado como natural. Ao mesmo tempo, passou por processos familiares, ele entrou na faculdade, depois mudou de curso, né? Ele tinha, na realidade, estava na veia dele, né? Estava na genética dele, estava no aprendizado dele ser empreendedor, ser resiliente. Isso acabou aparecendo, né, na trajetória dele dentro da Apple, depois ele foi colocado para fora da Apple, mesmo assim lidou com a frustração. Imagina alguém que a vida inteira se preparou para fundar uma empresa que foi altamente bem sucedida, no caso a Apple, e em um dado momento ele é colocado para fora. Né? Isso é uma frustração enorme para qualquer pessoa. O que, que ele fez? Ele deu a volta por cima, né? Não na primeira tentativa, principalmente na segunda, que foi o caso Pixar, né? Até depois ser muito bem sucedido na venda, e depois, principalmente, para o retorno para a Apple. Pois também a resiliência dele, em um dado momento mais avançado da vida, ele está com a doença, né, que infelizmente acabou aí mais tarde levando aí, ele para uma outra dimensão. Mas, de qualquer forma, foi uma pessoa altamente resiliente, né, bem ou mal, goste ou não dele como pessoa, mas ele é um exemplo de um empreendedor que é nato. Né. Eu diria que o próprio Bill Gates também, enfim, tem esse perfil, né? E sempre lembrando, você pega esses dois casos, vou falar mais um caso aqui, que às vezes eu falo, as pessoas olham de lado, mas eu realmente gosto de falar muito, que é o Silvio Santos, né? Você pega o Silvio Santos, assim, poxa, ele era um camelô. Então imagina se chegar aqui, vou falar no mestrado profissional, né? Imagina chegar aqui um currículo, né, de um aluno, ó, eu fui camelô. O que, que vocês acham que a USP, ou até eu como coordenador, iríamos pensar? Nós iremos pensar, e vou dizer claramente, poxa, tem currículos melhores. Ou seja, teria uma baixa probabilidade de um camelô virar um empreendedor de sucesso. Por quê? Porque isso que nós, enfim, aceitamos ou pensamos como sociedade. Ao contrário, ele se mostrou altamente bem-sucedido. Naquela época do Silvio Santos não tinha canvas de modelagem de negócios, não tinha, enfim, Lean Startup, e na realidade ele seguiu todos esses processos. Onde ele aprendeu? Ele aprendeu com a sua experiência. Inclusive, ele pivotou, teve várias dificuldades, talvez a maior delas foi na questão do banco que ele teve, foi uma tremenda, uma perda financeira, né? E tá aí até hoje se divertindo, inclusive, com os programas dele. Então, bem ou mal, não teve a instrução que uma boa parte da população tem, por exemplo, os nossos unicórnios aqui, todos eles são formados, né, os fundadores dos recentes unicórnios aqui no Brasil, todos eles com uma excelente formação. E você pega o Silvio Santos, não teve a formação que nós tivemos, não tinham, naquela época, todas essas técnicas disponíveis, né, e ele foi lá e se deu bem. então algumas pessoas têm o perfil, têm essa capacidade, né? E, portanto, é muito importante nós olharmos para esses exemplos e, enfim, conhecermos e, os lados positivos das experiências que eles podem nos trazer.
Nossa, bem interessante aí, bem lembrado do Silvio Santos, né? Quando eu pergunto assim, quem é empreendedor de sucesso, eu vou pensar sempre nas startups. Mas o Silvio Santos fez uma puta startup, começou como camelô e hoje é um mega negócio, né?
Foi uma startup aí, não sei qual foi o MVP dele, mas eu sei que deu certo e hoje ele é, enfim, muito bem sucedido, né? Na época nos falava em MVP, não tinha todo esse instrumental, né? E ele foi lá e montou um império, né? O SBT e tudo mais, é praticamente do zero, né?
Pra encerrar essa parte aqui da sua apresentação, que é extensa, né? Porque você tem muito conteúdo, né, pessoal? Dá pra aprender muito. Se deixar, eu fico aqui uma vida aprendendo com você, né? Fala um pouquinho dessa transição que você teve, né? Do mercado corporativo e indo pro seu sonho, né? Que é ir pro mundo acadêmico. Quais que são os mitos, quais são as verdades do mundo acadêmico, né? Tem muita gente que pensa assim, puxa, ele vai virar professor, ele vai ter dificuldade financeira. Não, ele vai virar professor e ter um super carreira empreendedora na universidade. Ainda é uma caixa preta para muitas pessoas, né? Como que você vê essa mudança? O que você vislumbra? Quais são os mitos, quais são as verdades?
Então, eu vou falar primeiro uma verdade, que é o seguinte, no meu caso em particular, esse exemplo veio de casa. Então, eu vi o exemplo do meu pai e eu aprendi desde tenra idade com isso e eu achei isso positivo. Portanto, eu sempre enxerguei uma carreira acadêmica como algo positivo. Eu só não sabia em que momento que eu faria essa transição. Até porque o meu pai, ele não foi um acadêmico puro, né? Ele, na realidade, primeiro ele entrou na prática, no caso da prática dele, ele entrou no Ministério da Justiça como promotor de justiça, depois virou procurador. Então ele tinha a experiência prática que ele juntou com a experiência acadêmica. Então eu sempre sonhei tentar fazer essa junção do prático com o acadêmico. E não foi uma coisa muito simples, porque no momento que eu tomei a decisão de me reinventar, eu estava no mundo corporativo, estava numa grande empresa, né? E eu lembro direitinho que eu fui conversar com essa grande empresa, fazer os planos de carreira, como qualquer grande empresa faz. Eu já tinha pós-doutorado na época, e claramente me falaram, olha, Marcelo, para você continuar aqui, né? Me deram uma outra função, que era uma função de um caráter muito mais comercial, né? Tinha um nome bonito lá, Account Executive Manager, alguma coisa assim, né?
Hoje os Account Executives nas startups, né?
Isso.
Key Account, Sales Developer
Project. Isso, isso. E eu tinha uma meta financeira, né? E dizia pra mim, olha, Marcelo, o que importa aqui é o resultado financeiro. Essa história de mestrado, doutorado, não precisa. Você precisa trazer o resultado financeiro. E você, inclusive, já tem pós-doutorado, já passou disso, né? E chegou até um dado momento dizer que eu estava overqualified, né, para o cargo no mundo corporativo. Aí eu falei assim, poxa vida, então talvez... Eu me senti meio que naquele momento um peixe meio que fora d'água no mundo corporativo, até por essa devolutiva que eu tive, né? E eu falei, bom, agora é o momento de ir para o mundo acadêmico, né? Já tinha planejado essa transição, falei assim, bom, acho que chegou um ciclo, o fim de um ciclo, eu vou para um outro ciclo, né? Foi quando eu vim conversar aqui, não na FEA em particular, mas enfim... Na Poli, né? Até porque tinha Politécnico naquela época lá, puro sangue, né?
Não pra
tinha
quem não ainda... sabe, a FEA é conhecida como a Faculdade dos Engenheiros Arrependidos, né?
dá pra juntar os dois, acabei juntando os dois, mas de qualquer forma. E aí, na conversa que eu tive na Poli, foi super interessante, porque falando pra mim, olha, Marcelo, você tem uma boa trajetória acadêmica, né? Fez mestrado, doutorado, né? Pós-doutorado naquela época, né? Mas você tem uma experiência corporativa, você aqui no mundo acadêmico é um outsider, né? Aí eu voltei para casa dizendo, poxa vida, o mundo corporativo falou que eu sou um overqualified, e até me deu uma recomendação, vai pro mundo acadêmico, né? O mundo acadêmico falou assim, se você é um cara de fora, você é um outsider, né? Eu pensei, quem sou eu, né? E foi super interessante porque... Quando eu recebi essas duas devolutivas, eu falei assim, bom, se eu não sou nenhum nem outro, então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer algo completamente diferente. Eu tinha, na realidade, acabado de ler, ou estava lendo, o livro do Oceano Azul. E eu falei, bom, quer saber uma coisa? Se eu não sou nenhum nem outro, eu vou criar um negócio, no caso eu, estou completamente diferente e vou fazer aquilo que eu gosto. E naquele momento foi quando eu falei assim, bom, Eu vou fazer um segundo doutorado no setor de saúde, porque eu gosto e eu vislumbrava que poderia ter um certo futuro, porque eu estava investindo numa qualificação, num mercado altamente interessante, em fazer algo que eu gosto. E acabou dando certo, porque depois a trajetória foi para o Fleury, e aí depois entrei na universidade aqui de São Paulo, no caso na FEA. Então, aquilo foi uma reinvenção, mas eu poderia, em um dado momento, voltar para casa, entrar em depressão, porque diziam para mim: olha, você não é do mundo corporativo, já está em excesso, e você não é do mundo acadêmico, você é um de fora. Eu falei: não. Não preciso, enfim, isso é o pensamento deles. Deixa eu fazer algo diferente e propor algo diferente. Então, essa questão da inovação, de você ir ao mercado com as suas competências e oferecer algo diferente, ela acontece, é uma realidade. Então, esse foi um aprendizado meu, no sentido de invista nas suas competências, naquilo que você gosta. Certamente você vai conseguir achar um mercado para isso se você tiver, enfim, em primeiro lugar, bom senso e intuição, e um pouco de paciência e resiliência.
Intuição é importante para você, para o empreendedor?
Todo mundo tem a sua intuição, né? A intuição, na realidade, é, pelo menos na minha concepção, é você, de alguma forma, compreender alguma coisa e não ter uma explicação muito clara. Só que, na realidade, tem processos por trás da intuição, principalmente processos inconscientes, lógicos, é que nós não compreendemos. Então, eu lembro direitinho, quando eu fui fazer o doutorado em medicina, ou na medicina, e foi super interessante, porque quando eu fui fazer esse doutorado, eu tinha duas propostas em mãos. Uma era voltar a trabalhar com consultoria, num cargo que eu tinha há cerca de 3 anos atrás, mesmo cargo, ou então entrar numa empresa, numa quase, não era mais startup, era uma certa scale-up, né? Como sócio, com todos os riscos de entrar como sócio. E a minha intuição foi assim: não, eu quero exatamente isso porque é o que eu posso fazer agora. Eu não tinha como elaborar claramente o processo decisório. E com quem eu conversava, principalmente os meus familiares próximos, o que eles falavam? Não, aceite lá um cargo, você vai ter, enfim, todos os benefícios do mundo corporativo, plano de saúde, o carro, né? Mas não era aquilo que me fazia feliz naquele momento e eu tinha, na realidade, já planejado um momento de reinventar. Então, aquilo para mim foi, eu diria que, um aprendizado importante no sentido de acreditar na intuição. A intuição não é uma coisa que você acorda e diz, não, eu vou fazer e me deu vontade. É acreditar que existe alguma coisa lógica e você olhar. Eu sempre enxergava assim, eu sei que tem luz ao final do túnel. Eu só não sei que caminho que eu vou chegar lá. Isso é intuição.
Muito bom, muito bom. Agora falando um pouquinho do mestrado profissional da FEA, né? Ele é mais recente, né, professor? Eu lembro que quando eu estava me formando aqui em 2012, muito se falava de empreendedorismo e pouco se conhecia de iniciativas mais empreendedoras por conhecimento, né? De lá para cá mudou muita coisa. Esse mestrado, quanto tempo ele tem? Como que funciona esse curso? Como que as pessoas ficam sabendo desse curso?
Bom, esse curso tem 6 anos, né? Estamos na turma 6, é uma turma por ano. Uma turma são 20 vagas, até então nós estamos oferecendo 20 vagas a cada ano, é um processo bastante concorrido, né? Milton aqui passou, parabéns, enfim, já sabe como que é o processo.
Suei, né? Bastante, estou suando.
Se alguém quiser saber como que é o processo de verdade, né? Uma coisa é perguntar para mim como coordenador, eu vou contar, né, de maneira bem clássica, né? Se quiser saber de verdade, vai lá no LinkedIn no Milton, que ele escreveu na perspectiva de quem entrou, né? É bastante realista. Mas, de qualquer forma, ele existe há 6 anos. O ano que vem começa a turma 7, né? Então nós entraremos aí no 7º ano. Foi uma inovação, né? Porque, classicamente, um administrador, particularmente aqui na FEA, nós estávamos formando, naquela época, alunos, eu digo isso graduação e pós, mas principalmente na graduação, para o mundo corporativo. Então, raramente alguém se aventurava ao mundo empreendedor, o Milton é um dos casos aqui, né? E outros bem-sucedidos, além do Milton, né? Mas, de qualquer forma, nós estávamos formando alunos para o mundo corporativo, preferencialmente para o mundo corporativo, para atuar com marketing, finanças, recursos humanos, por exemplo, né? Que eram as trajetórias clássicas aqui, ou para consultorias, principalmente grandes consultorias internacionais. E aí nós percebemos que nós deveríamos ter uma outra contribuição para a sociedade, nós somos uma universidade pública, no sentido de trazer elementos e formar elementos, que eu digo conceituais, ferramental, publicações, né, conteúdo, e também formar pessoas para o empreendedorismo particularmente inovador. Então esse foi o intuito do mestrado profissional, né? O mestrado profissional ele começou um bom tempo atrás no Brasil, mas ele ganhou relevância exatamente há 5 ou 6 anos, foi quando nós lançamos aqui, pegando esse boom, né, mais recente dos mestrados profissionais. E o mestrado profissional, tipicamente, tem uma vertente mais focada. Então, a escolha por um mestrado profissional focado em inovação e empreendedorismo, eu acho que foi muito acertada por parte da FEA.
Então, posso dizer que ele é focado então, para formar novos empreendedores?
Então, ele é focado, né, para formar novos empreendedores, ou seja, aqueles que vão empreender em startups, em novos negócios inovadores, e também nos inovadores que atuam em empresas estabelecidas, né, os chamados intraempreendedores, né, mas particularmente então com aquelas pessoas que querem trazer inovações para dentro das empresas. Então, nós temos um certo equilíbrio entre pessoas que atuam no mundo corporativo, né, aí, enfim, estudando e pesquisando inovação, e os empreendedores clássicos no sentido de gerar novas empresas. Então temos vários casos aqui de pessoas que atuam, o próprio Milton, por exemplo, né, um dos fundadores aí da Gympass, agora fundador da Palafroid, né, e outros colegas que atuam em startups, né, de vários portes, né. Temos pessoas que atuam no ecossistema de inovação e empreendedorismo, como a agência USP de inovação, como em algumas aceleradoras, enfim. Então nós temos esse público que é focado no empreendedorismo clássico, geração de novas empresas, e outro público que atua em inovação dentro de empresas estabelecidas. E tem um certo equilíbrio, né? Uma coisa com 40%, 60% a depender do ano.
Então quer dizer então que um amigo meu, qualquer pessoa que quiser aqui montar um negócio e ela via esse curso, ela pode aplicar e até sair com um modelo de negócio redondinho aí desse curso, então.
Espero que seja redondinho, mas de qualquer forma, nós oferecemos aqui um conjunto de disciplinas que nós chamamos de disciplinas estruturantes, são as clássicas de administração, então, por exemplo, finanças, estratégia, variações e gestão de pessoas, né? Disciplinas clássicas conceituais relacionadas à inovação. Então, eu, por exemplo, ministro modelo de negócio, disciplinas aí de negócios socioambientais, disciplinas de Lean Development e assim por diante. E nós temos agora as chamadas disciplinas aplicadas, são disciplinas hands-on, né, mão na massa. Nós temos alguns projetos e os alunos desenvolverem projetos nas disciplinas. Então, vou dar três exemplos. Uma chama escritório de projetos. Então, ela é bem genérica. Esses projetos, eles vêm aqui no mestrado profissional. Os professores são responsáveis e eles chamam os alunos para participarem desses projetos. E os alunos ganham não só experiência, como também créditos em atuação em projetos. Então, são disciplinas práticas. E eu ministro mais duas disciplinas, uma é Laboratório de Inovação, que basicamente pega da ideia e vai até o desenho do modelo de negócio, passando por algumas validações importantes. Essa disciplina é baseada numa metodologia que eu comecei a desenvolver aqui em pesquisas, né, na minha livre docência, e dei continuidade agora. Então é uma disciplina prática que, ao final da disciplina, os alunos têm um modelo de negócio teoricamente validado. Então ela é hands-on, ou o que nós chamamos aqui de project-based, ou seja, os alunos saem com um projeto de um modelo de negócio. E temos uma outra disciplina também, da qual eu sou o responsável, que é a Academia de Aceleração de Negócios. Então é uma aceleração, sim, né, no meio acadêmico. Então a ideia dessa disciplina é pegar esses negócios que foram desenhados, por exemplo, no Laboratório de Inovação, e fazer com que eles tenham uma certa aceleração e estejam prontos a, por exemplo, ao final da disciplina já ter um primeiro cliente, ou prontas para entrar em alguma incubação ou até mesmo alguma aceleração aí nessas clássicas de mercado.
E quais tipos de suporte a FEA pode dar para esse empreendedor, né? Que tipo de iniciativas ele pode dar para essa pessoa que está montando um novo modelo de negócio aqui no mestrado, para ele poder escalar e, quem sabe, um dia sair da universidade e virar mais um unicórnio?
É, na realidade, o nosso desejo aqui é fomentar, principalmente para esse perfil do público empreendedor, a geração de novas empresas, né? Eu até brinco, né? Inclusive unicórnios, né? Por favor, né? Para gerar o valor que uma universidade pública pode devolver à sociedade. Um unicórnio ou qualquer empresa, enfim, muito bem sucedida aqui, que seja gerada no programa, ou que pelo menos que os alunos passem por aqui e ganhem um conjunto de experiências e conhecimentos, ele vai gerar valor ao mercado, enfim, ele vai gerar receita e vai gerar novos empregos. Então, o nosso objetivo é a geração de novas empresas, de startups, que ao final do dia depois vão gerar maior riqueza para o país e também maior geração de empregos. Então, esse é o nosso sonho. E, basicamente, hoje, nós estamos evoluindo, claro, né? O que nós temos são essas disciplinas práticas e o desenvolvimento de um laboratório de inovação de modelos de negócio, do qual eu sou o responsável, cuja ideia é deixar com que essas, ainda não empresas, né, porque ainda grupos que formarão as empresas, né, que sejam formados por, pelo menos uma parte do grupo, seja formada por aluno aqui da USP, e que fique aqui, eu não diria incubada, porque não é uma incubação formal, mas que seja acelerada no âmbito do programa, seja na disciplina ou, eventualmente, nesse laboratório de inovação, né, de modelo de negócio. Então a ideia aqui é ter startups cujo modelo de negócio seja inovador e que tenham passado por um processo de desenho desse modelo e que isso consiga, na realidade, fazer com que essas empresas, né, sejam bem-sucedidas. Eu falo ser bem-sucedidas porque a nossa ideia aqui, com o que eu particularmente venho pesquisando, é reduzir as incertezas associadas ao empreendedorismo inovador. Seja a incerteza de um processo de desenhar um modelo de negócio e uma incerteza que vem antes disso, no sentido de escolher as pessoas que formarão essa empresa, as pessoas adequadas. E isso às vezes é um pouco menosprezado, mas que é fundamental escolher, primeiro identificar qual é o perfil ou quais são os perfis das pessoas, até para ver aderência a um certo perfil empreendedor. E, por fim, como que eu faço para juntar competências complementares e essas pessoas de maneira harmônica, que em um grupo que depois vira uma empresa.
Legal. E eu fico imaginando aqui, deve ser bastante desafiador aí passar nesse processo, né? Como que funciona o processo seletivo do mestrado, né? Como que eu faço para aplicar? Quais são os pré-requisitos? A pessoa tem que ter feito administração? Como que funciona?
Não, essa é uma ótima pergunta. Bom, por ser um mestrado, em primeiro lugar, tem que ser graduado, né? E quando eu falo graduado, não é só em administração. Engenharia, temos vários engenheiros e também outras formações. Temos aqui economistas, enfim, agrônomos, pessoal das ciências biológicas, tivemos acho que um médico, se não me engano, mas de qualquer forma são várias formações. Então a ideia é trazer essa pessoa que tem uma certa experiência. O que eu digo experiência? Porque é um mestrado profissional. Então, o item experiência, particularmente com iniciativas empreendedoras ou de inovação, é realmente importante. Mais uma vez, por quê? Porque é um mestrado profissional. E aí sim, essa formação mais essa experiência é um critério importante de avaliação. A outra avaliação é o chamado projeto de pesquisa. Por ser um mestrado, o aluno desenvolve aqui uma dissertação. O que é uma dissertação? É você resolver um problema numa perspectiva de negócios usando um método científico, um método de pesquisa, né? Por quê? Porque é um mestrado chamado estrito senso. Então os alunos eles entram com essa experiência profissional, eles adquirem novos conhecimentos, né, na perspectiva profissional e também um conhecimento acadêmico que é o método de pesquisa, que nada mais é que uma forma estruturada e, eu diria que científica, de você abordar um certo conhecimento e um certo problema e chegar numa possível solução. Né? O processo, ele em geral, acontece uma vez por ano, então é aberto um edital no meio do ano. Nesse edital, o aluno pré-requisito, então, além dele ter uma graduação, né? Ele tem que ter conhecimentos em inglês, Então ele vai fazer um teste, né, TOEFL, ou teste aqui da FEFELET, ou eventualmente o teste da AMPAD, que tem inglês, porque vários textos aqui, acho que o Milton sabe disso, né, já leu vários textos, né? São textos em inglês, até para ter esse conhecimento de elementos que são internacionais. Né? E ele vai passar por uma prova, que é uma prova ou de conhecimentos específicos em inovação e empreendedorismo, uma prova que nós aqui elaboramos, ou uma prova mais genérica, que é a chamada prova da AMPAD, que serve para qualquer programa de pós em administração. Então, ele pode escolher uma prova ou outra para demonstrar esses conhecimentos, eu diria que mínimos, né? E até como elemento de filtro, no sentido de os alunos precisam passar por esse processo para chegar no próximo, para essa etapa, para chegar na próxima etapa, né? Eu falei que é um processo seletivo e bastante concorrido, então esse é um filtro, né? E aí o próximo filtro, uma vez que o aluno chamou, ele submete um projeto de pesquisa, mais seu currículo, nós fazemos uma avaliação de ambos, e aí é feito um ranking, né, e nós chamamos os alunos desse ranking para as entrevistas. Nas entrevistas, aí sim, são selecionados os alunos, os 20 alunos, ao final desse processo.
E ele precisa conhecer algum professor antes de aplicar? Como é possível fazer uma aula experimental? Quais detalhes que você pode dar mais para quem quiser fazer esse mestrado, né, quem estiver pensando aí fazer esse application?
Perfeito. Olha, uma aula experimental... É possível, mas com critérios, tá? Na realidade, o que acaba acontecendo aqui, as nossas, não só o mestrado é muito concorrido, como também as disciplinas. Então, nós temos um critério, se nós abrirmos de maneira, enfim, sem critérios, vamos chamar assim, lotam as salas, né? Então, os alunos interessados, em alguns casos, ele conversa com o professor da disciplina e ele pode assistir uma aula experimental. Uma aula não é uma disciplina inteira, é uma aula, tá bom? Ou, a depender do caso, acho que é interessante conversar com os professores. Os professores são professores que depois vão orientar os alunos na execução aí da sua dissertação. Então, eu recomendo que quem tiver interesse converse com os potenciais orientadores, primeiro para receber dicas sobre o que é um projeto de pesquisa. Quem está no mundo corporativo, isso não é o dia a dia, portanto, não faz parte do conhecimento prévio. Então é importante compartilhar ou com os colegas ou com os professores, né? No sentido de colher dicas, né? Isso é aberto a todos, então mantém a transparência do processo. E não é o fato de conversar ou não conversar que vai, na realidade, mexer na avaliação. Mas se você conversar com o professor, você vai receber dicas e, portanto, você tende a elaborar um projeto de pesquisa melhor. Portanto, você acaba tendo aí mais, eu diria que subsídios, né, para ser bem avaliado. Então, eu acho interessante e estimulo essa conversa de todas as pessoas com os professores, né? Então, basicamente, é muito simples. Manda um e-mail para o professor, diz, ó, estou interessado no mestrado profissional, gostaria de conversar sobre isso. E o professor pode abrir o espaço ou não, a depender da sua agenda. Mas eu recomendo fortemente esse processo, sim.
Legal, legal. E hoje, falando de unicórnios, né, a gente está falando muito esse termo. Quantos unicórnios já tem no Brasil que saíram aqui da USP? Você já tem essa conta, professor?
Então, esse é um número que nós gostamos muito de falar, né? Então, olhando unicórnios do Brasil, né? Eu sei que vai ficar gravado aqui, o número é 16, mas amanhã são 17, 18, né? Mas até então, até a entrevista, são 16
unicórnios. Muitos alunos seus podem ser, né?
Sim, já estou contando com os próximos que vão sair aqui do mestrado profissional, né? Talvez falar forte seja o próximo aqui, né?
A gente espera, né? A gente espera.
Mas nós temos, então, aqui 10 unicórnios que passaram... 10 fundadores de unicórnios, eu falei 16, são fundadores, tá, de unicórnios, que passaram aqui no Brasil, né? Desses 16 unicórnios, 10 foram formados pela USP, né? E desses 10 formados pela USP, 5 foram formados pela FEA. Então, no caso aqui da FEA, né, são os fundadores do GIMPES, né? No caso aqui, os que passaram pela FEA, o César Carvalho, né, e o João Tairo, né? E iFood, o Eduardo Bayer, o Felipe Fioravante e o Guilherme Bonifácio. Então, esses são 5, né, de fundadores e cofundadores desses dois unicórnios, né, de GIMPES e iFood, que vieram da FEA. Depois nós temos mais 4 que passaram pela Poli, Então nós temos lá o 99, temos o Nubank e um da Exalc, que é um dos fundadores do iFood. Então, se pegar dos 16 fundadores de unicórnios do Brasil, nós temos 10 que passaram pela USP, 5 pela FEA. E até nós brincamos aqui, né? Se for olhar o nosso CEP, que é a nossa avenida aqui da FEA, né? Que apoia a nossa vizinha, nós podemos contar como 9 fundadores e cofundadores que estão aqui nessa avenida da USP.
É o Vale do Silício, aqui do Brasil.
É o Vale do Silício do Brasil, exatamente. Então, quem quiser conhecer o Vale do Silício, estamos aqui, vem, por favor, vem nos visitar aqui na FEA.
E o legal é que o Eduardo Baia, né, eu conheço ele, ele fundou recentemente, que eu digo faz uns 3 anos, uma nova startup, né? Então acho que esses fundadores têm um perfil legal, que eles montam coisas, depois que os negócios saem, eles saem da empresa, eles vão e já montam um novo negócio, né? É, eu mesmo saí do Gympass, agora estou aqui numa novo projeto do Fala Freud, a gente nunca para, né? Você vê esse perfil se repetindo nos próximos unicórnios também? Você vê os alunos com esse mindset de empreender e sendo serial entrepreneurs, né? Que o pessoal
sim. Não, você veja o caso lá da Tesla.
O Elon Musk,
quem olha para ele, né? Primeiro vê, ele fundou a PayPal, né? Então, meios de pagamentos. Tudo bem, deu certo, ganhou muito dinheiro. E aí ele podia estar com a vida resolvida, se ele quisesse gastar o dinheiro dele, ia ter muita dificuldade para gastar tudo ao longo da vida, né? O que, que ele fez? Ele foi lá, montou Tesla, né? E montou lá o SpaceX. Aí você vê, poxa vida, o cara é meio diferente, vamos chamar assim, né? Mas basicamente o que acontece? É a energia que move as pessoas, são as motivações, né? Então a motivação de alguns não é o retorno exclusivamente financeiro, que é claro que é importante, mas é muito mais uma missão, um desafio de dizer, poxa, eu consegui fazer alguma coisa, fui bem sucedido, mas o que me move não é o dinheiro resultante desse sucesso, mas sim a possibilidade de gerar outros sucessos. Então veja o caso do Elon Musk, que inclusive foi para negócios muito diferentes dos originais, né, que ele tinha experiência, enfim, meios de pagamentos para fazer um carro elétrico e viagens aí intergalácticas ou o que for, né? Então isso, na realidade, é o que move as pessoas. Então eu vejo muito isso. Alguém que já tem esse perfil empreendedor, passa por um processo, foi bem sucedido. Ele ganha muito mais confiança e já tem esse desejo. Então isso impulsiona a fazer com que ele vire um empreendedor em série, né? E certamente, com dado o aprendizado que ele teve no passado, agora sim repetir com uma boa chance de sucesso em novas iniciativas empreendedoras.
Aqui a gente está falando muito dos unicórnios que já são realidade, né? Mas eu fico pensando assim, quais serão as próximas startups que vão sair daqui? Tem alguma startup que você vem acompanhando aqui da USP ou de algum aluno que se formou recentemente, que você fala, pô, esse cara aqui, ele pode ser o próximo unicórnio?
Então, eu vejo várias potenciais empresas aqui, né? Nós estamos, na realidade, mapeando isso. Qual que é o nosso mapeamento aqui? É basicamente saber quantas empresas foram formadas por alunos que passaram pelo mestrado profissional. Estou falando especificamente do mestrado profissional. Quais alunos passaram por aqui, quais foram as empresas que eles geraram. E aí sim, dessas empresas, o que a gente quer saber é como que essas empresas evoluíram em termos de receita, em termos de geração de empregos, né? E também quais foram os investimentos que elas conseguiram gerar, seja na perspectiva de investimento para acelerar o crescimento da empresa, como também saídas estratégicas, né? Então, eu conheço alguns, mas se eu começar a citar, eu posso deixar outros de lado. Então, eu prefiro não citar especificamente um ou outro, mas o que eu sei é que são vários negócios bem interessantes aqui. Sejam negócios digitais, sejam negócios de maior risco e maior tempo de maturação, como, por exemplo, em biotecnologia. Então, tem várias perspectivas, tem vários negócios inovadores. Posso relatar 2 negócios que estão disponíveis na biblioteca, que um é um negócio de biotecnologia, aplicada a procedimentos de medicina diagnóstica, que é uma coisa no Brasil muito difícil. Biotecnologia já é um processo, eu diria que um investimento do ponto de vista de empreendedorismo é importante e arriscado, não só pelo risco do negócio, mas pelo tempo de maturação do negócio. E um outro negócio que eu diria bem inovador, que está relatado aqui, então quem quiser é só consultar, que é um modelo de arquitetura. A arquitetura é um processo classicamente sob encomenda, que ele quer transformar né, num negócio de customização em massa. Então é uma ideia bem interessante, do ponto de vista de ideia, a empresa ainda precisa avançar, mas que foi desenvolvida aqui no programa. Então é esse tipo de ideia ou de modelo de negócio que nós estamos incentivando, né? E certamente, se eventualmente fizerem uma entrevista comigo daqui 5 anos, eu gostaria muito de falar com orgulho, né, quantos unicórnios foram gerados aqui. Eu digo unicórnio, mas na realidade eu estou mais preocupado com empresas bem-sucedidas, né, que se possível, se chegar em unicórnio, vai ser uma coisa fantástica, mas o que a gente quer realmente é fomentar novas empresas aqui e também fomentar com que os nossos alunos coloquem inovações no mundo corporativo clássico, que também fomenta, né, a geração de valor e riquezas, né, novas riquezas.
E Marcelo, nós temos muitos seguidores aqui que são investidores, né? E você tem contato aí no dia a dia com vários alunos que são empreendedores ou querem ser empreendedores. O que você daria de conselho aí para esses potenciais investidores, no que olhar nesses alunos, nesses potenciais empreendedores que saem aqui da FEA principalmente?
Bom, o investidor ele já fez vários investimentos, já tem um processo, ele aprendeu bastante, né? Então, na realidade, eu vou falar as dicas que eu dou para os nossos alunos aqui, tá bom? Basicamente, eu dou 3 dicas para os alunos, né? Nas disciplinas que eu ministro e particularmente nas disciplinas práticas. Então, a primeira dica que eu falo, e isso na realidade tem a ver com a minha disciplina de laboratório de inovação, que é a primeira etapa, é saber quem é o time. Então, a formação do time é fundamental, porque o negócio ele vai mudar ao longo do tempo, naturalmente tende a mudar. E, portanto, o que é importante ter? Um time que tenha perfis ou conhecimentos complementares e uma certa harmonia, o que nem sempre é tão fácil, porque se os perfis são complementares, eles são diferentes. Se eles são diferentes, você precisa buscar, na realidade, se acostumar com essas diferenças e ter uma certa harmonia, eu digo particularmente no relacionamento entre essas pessoas. Então eu tenho que ter complementariedade de conhecimentos e harmonia no relacionamento, né? O nome clássico que nós damos aqui dentro é governança, particularmente para uma startup, ou o que eu chamo modelo de gestão. Então, o primeiro elemento fundamental é a formação do time e como esse time interage na formação do negócio. O segundo é esse time ter a capacidade de desenhar um modelo de negócio interessante, que gere valor, mas isso é inerente à própria definição de modelo de negócio, que traga um caráter inovador e que seja escalável. A questão do escalável é muito mais no sentido de como é que eu consigo replicar esse negócio, né? Eu sei que o termo na moda é ser exponencial, mas não precisa ser um exponencial extremo, mas alguma coisa que eu consiga replicar e que não seja uma atividade, vou falar um termo, de manufatura artesanal, porque vai ficar muito dependente das pessoas, né? Então a ideia é que você gere um modelo de negócio que seja interessante e que seja validado. Então, ao final da disciplina, por exemplo, o laboratório de inovação, o que se espera é que tenha um time coerente para o negócio e um modelo de negócio validado. Então, são esses 2 componentes. E o terceiro componente, que aí sim é para a disciplina de aceleração, é demonstrar de alguma forma que esse time mais o desenho do modelo de negócio traga algum tipo de resultado, para até validar e demonstrar a capacidade do time e do modelo de negócio desenhado em realmente virar um negócio de verdade, né? A gente fala que pare de pé, não só na perspectiva financeira e econômica, mas inclusive na perspectiva de mercado e de relacionamento entre as pessoas. Então as dicas que eu dou são essas: montagem do time, né? Ou seja, quem é o time, qual é o modelo de negócio e quais são os resultados que essa combinação, modelo de negócio mais time, consegue gerar.
Muito bom. Bom, a gente está encerrando aqui o nosso primeiro episódio do FEA Angels Cash, né? Eu acho que, como de praxe, esse é o nosso primeiro episódio, é o nosso MVP, né, professor? Então, obrigado aí por ser nossa cobaia. E a gente tem 2 perguntas muito importantes aqui para encerrar, né? Eu vou pedir para você contar para mim um empreendedor que você admira.
Um empreendedor? Então, eu já falei, mas eu vou falar de novo. Quando eu falo esse é o cara, uma coisa é você olhar as pessoas de fora, né? Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk. Essas pessoas nasceram no ambiente empreendedor, que é um ambiente principalmente americano, né? Então, eu gosto muito de trazer para o nosso ambiente aqui brasileiro. Então, eu diria que o nome que eu já falei, que é do Silvio Santos, né? Porque naquele momento, naquela situação, naquele contexto, ele foi altamente empreendedor, né? E, é claro, agora eu vou dizer dos empreendedores recentes. Então, esses 16 fundadores dos nossos unicórnios, para mim, são a nova geração de empreendedores brasileiros. Né? Eu acho que eles aprenderam muito com esse processo e também têm muito a nos ensinar, tanto com, enfim, a sua história de vida, como que eles, enfim, em condições diferentes das condições do mercado americano. Quem empreende no Brasil certamente já passou por algumas questões, dificuldades Brasil, eu não gosto de risco Brasil, né? Mas particularmente a questão da menor capacidade do nosso mercado de investimento, que vem mudando com o tempo, né? E, portanto, convido os investidores a cada vez mais incentivar esse processo. E a própria questão legal, né? Enfim, ao longo do tempo, o Brasil tem feito esforços no sentido de tornar esse processo menos complicado para as empresas, na perspectiva jurídica, né? O que eu vejo é isso, né? Se fosse sobre os empreendedores, acabei mudando aqui. Mas, enfim, esses novos empreendedores conseguiram, na realidade, dada uma situação comparativamente a uma situação americana, por exemplo, até europeia, mas mais americana, em situações menos favoráveis, mostrar que é possível, sim, aqui no Brasil, nas nossas condições, no nosso contexto, gerar empresas bem-sucedidas, empresas unicórnios. Então, para mim, esses 16 empreendedores, espero que outros se juntem a esse grupo, são exemplos que eu gosto muito de citar aqui no Brasil.
Legal. E uma startup? Qual é a startup que você fala? Essa é a startup do momento.
Poxa vida, do momento? Eu quero citar uma em particular, eu diria que pelo arrojo dessa empresa, que é o Nubank. Por que o Nubank? Porque o nosso mercado financeiro é um mercado altamente maduro e com uma legislação até um tempinho atrás bem fechada, né? Então, essa perspectiva de trazer um banco mais lean, pelo menos no primeiro momento, não um banco, desculpa, mas um cartão, né? Foi realmente uma iniciativa altamente arrojada, que se mostrou muito bem sucedida. Tanto é que agora o mercado financeiro, um mercado altamente conservador, está vendo que, bom, eu não posso mais ficar parado, porque estão surgindo coisas novas, e essas coisas novas têm o potencial, algumas já foram, Nubank é um caso, né? Elas estão sendo bem sucedidas, portanto eu deveria me movimentar também, o que é altamente, eu diria que interessante para o nosso mercado, né? No sentido de tornar o mercado mais pujante, não só na perspectiva industrial, mas também na perspectiva financeira. Mas de qualquer forma, todas essas empresas aí são casos muito interessantes.
Muito bom. E para finalizar, uma recomendação de um livro aí para quem estiver escutando o Fé Angels Cast.
Poxa vida, tem tantos livros aqui, né? Na realidade, o livro depende da semana, quando você me...
Não vale ser o seu livro.
Me perguntar. Então, eu ia falar do meu livro, que deve sair aí ao final do ano ou no ano que vem, né? Mas, de qualquer forma, um livro. Deixa eu pensar aqui num livro. O que eu tô lendo agora? Na realidade, eu leio tantos livros. Eu não tenho um livro em particular, né?
Ou pode ser algum livro que te marcou, que você fala, pô, esse foi essencial para minha carreira, para minha empresa, porque eu sei que você também montou uma empresa,
sim,
acabou
não
dando certo aquele barzinho, né?
Sim, exatamente.
Mas depois a gente deixa para outro episódio.
Não, o que eu acho interessante, na realidade, um livro que me marcou na perspectiva do empreendedorismo, pode ser até um certo jargão, mas foi o conceito que ele trouxe, né? Foi o Blue Ocean, foi o Oceano Azul. Por que ele me marcou? Porque quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a ler e parei, porque eu perdi a confiança nele. Porque eu comecei a ler o livro numa perspectiva acadêmica e eu não concordei com alguns conceitos que foram colocados lá. Ainda hoje não concordo, até posso discutir isso em outras ocasiões, mas a partir do momento que eu tirei esse, vamos chamar assim, esse preconceito e tornei a leitura mais leve, no sentido de ver, deixa eu ver qual é a mensagem dos autores, independente das bases conceituais, aquilo me trouxe, na realidade, foram vários insights em função disso, né? Naquela época, competição bom, você pega um mercado grande e vai competir nesse mercado grande, né? E a história, né, não, deixa o mercado grande para os grandes, né? Vai e pega um mercado pequeno ou inexistente, né? E aí sim você vai conseguir ser competitivo, né? Não me parecia muito, eu diria que intuitivo isso no primeiro momento. Depois ele fica muito lógico. Tanto é que as recomendações que eu faço para startups que entram é exatamente essa, né? Busca de preferência um mercado não atendido, e não precisa ser grande o mercado. Se o mercado for grande, vai ser muito atrativo. Alguém vai entrar rapidamente. Se acontecer isso, o que a startup vai ter que fazer é captar investimento e crescer o mais rápido possível. Se você pega um mercado, no primeiro momento, pouco atrativo, você fica meio que desapercebido do mercado. E, de repente, aquele mercado é atrativo, mas aí você já está robusto para conseguir, enfim, pegar os benefícios desse mercado que até então era, eu diria que, menor, né? Então, eu diria que na perspectiva de estratégia inovadora, né, inovação estratégica, o livro Oceano Azul, para mim, foi uma tremenda sacada. Agora, eu vou falar, na realidade, o livro, que é um dos livros que eu mais gosto e é altamente polêmico. Então, já que me perguntaram, eu vou falar, né? Em exatamente 2008, eu estava fazendo a minha tese de segundo doutorado na Faculdade de Medicina, quando eu me deparei com, não foi um livro, mas foi com uma tese, né, de uma pessoa, naquela época praticamente desconhecida, chamada Alexander Osterwalder. Isso foi em 2008, cujo orientador foi o Yves Pinheiro, também um professor não muito conhecido, e eu me deparei com a tese dele e fiquei, enfim, maravilhado, né? A tese dele tinha uma estrutura, não chamava Canvas naquela época, né, de um modelo de negócio. Então, me mostrou claramente o que é um modelo de negócio. E foi super interessante, porque eu peguei aquela estrutura e eu dei uma aula. Eu incorporei aquilo no meu material, né, citando a tese do Osterwalder. E foi uma coisa tão interessante, porque eu demonstrei, eu dei aula para uma. Eu coloquei esse material em pós-graduação e em graduação. Eu dei essa aula, para mim foi uma aula normal, como qualquer uma outra. Minha aula tem vários slides, e esse era um dos slides, com uma certa modificação que eu pus adaptado de Osterwalder, que nem era o livro ainda. Aí foi muito interessante, porque um aluno chegou ao final da aula e falou assim: puxa, professor, agora eu entendi como é que funciona o negócio. Eu falei: mas como é que você entendeu? Não, sabe aquele slide que você mostrou? Então, aquele slide lá me deu realmente uma noção do que é um negócio. E era exatamente a estrutura do Osterwalder. Que na realidade eu fiz uma adaptação. Então não tinha o Canvas ainda. Eu falei assim: puxa, que fantástico. Aí eu fiquei apaixonado por esse tema e comecei a pesquisar modelo de negócio. Quando veio o livro dele, em 2010, aí que foi um tremendo sucesso. E a medida do sucesso, principalmente na perspectiva acadêmica, se você olhar o livro dele, você vai dizer: esse não é um livro acadêmico. E não é um livro acadêmico, né? Mas é um livro muito prático e que trouxe uma ideia que até então não existia de uma forma muito palatável, muito intuitiva, muito fácil de entender para uma pessoa que até então nem havia estudado esse tema. Então essa que foi a grande beleza. Aquilo surgiu de um trabalho acadêmico, uma tese de doutorado, não foi empírico, foi realmente acadêmico. Mas ele transformou numa coisa que qualquer pessoa, sem uma formação, diria que robusta, não precisa ter nenhum doutorado, nem mestrado, muito menos, em alguns casos, nem graduação, né? Em alguns casos, para entender o que é o modelo de negócio. Então ele transformou uma estrutura num canvas, e aí fez um tremendo sucesso. Então, por que eu falo sucesso? Porque uma medida hoje, muito em discussão na área acadêmica, é qual é o impacto daquilo que você pesquisa, daquilo que você publica. Impacto, uma das formas de você medir, é verificar quem usou, quem usa. Então, ele foi altamente disseminado, todo mundo hoje, praticamente, enfim, quem mexe com startup, sabe o que é um canvas. Eu falo um canvas de modelo de negócio, tem vários formatos de canvas, né? Enfim, goste ou não do que está colocado no canvas, do Osterwalder, do Pinheiro, seu orientador, aquilo foi um marco, particularmente no conceito de modelo de negócio. Ele transformou alguma coisa que era restrita a investidores, que perguntavam qual é o seu modelo de negócio para os empreendedores da época, e eles não sabiam muito bem como explicar. Eles falam assim, não, esse é o meu plano de negócio. Não, eu quero saber qual é o seu modelo, como que é a lógica de você ganhar dinheiro com isso. E eles colocavam só projeções de receita, sem mostrar de onde que vinham ou como que as receitas sendo geradas. Não mostravam estrutura de custos, tinham projeções de custos e despesas, mas não tinha uma relação de onde que esses custos vinham, por exemplo, do seu modelo de operações. E, portanto, aquilo lá foi um tremendo, eu diria que, ganho, no sentido de uma linguagem que era restrita aos investidores e alguns empreendedores, ficou uma linguagem praticamente mundial. Isso foi uma contribuição de alto impacto. Então, esses dois livros, e são dois livros que, a depender do acadêmico que você conversar, ele até pode, em um dado momento, tratar com um certo menosprezo. Eu, muito pelo contrário, respeito muito e vejo como contribuições importantes para nós aqui, empreendedores e inovadores.
É quase uma Bíblia, né?
Sim, é uma Bíblia. A própria Bíblia tem metáforas. Então,
são os mandamentos.
São os mandamentos. Você vai lá ler e, enfim, e segue ou não segue, acredita ou não. Mas esses mandamentos, eles mudam a vida das pessoas. Então, Osterwalder, o próprio Shankin, né, René Mogorn, eles mudaram a vida de vários empreendedores. Portanto, merecem todo o respeito pelo trabalho que fizeram e vêm fazendo.
Muito legal. Professor, agradeço aí sua participação. Queria agradecer a atenção de todos os ouvintes aí, investidores, empreendedores. Convido a você que não se associou ao Fé Angels ainda, que entre no nosso site, que é feangels.com.br. Inclusive, tem alguns professores que fazem parte da nossa rede. A gente está impactando muita gente, já investimos em 3 startups e muitas outras startups ainda estão fazendo pitch para a gente. Então, entra lá no feangels.com.br, manda uma mensagem para a gente, que a gente apresenta aí nossa iniciativa. A gente tem uma série de outras coisas além desse podcast, tá bom? Muito obrigado a todos, um bom dia, boa tarde, boa noite aí para você que está voltando do trabalho.
Bom, muito obrigado também, foi uma tremenda honra participar. Um grande abraço a todos aqui e muito obrigado, Milton, pela oportunidade.
Eu que agradeço.